Eu comentava antes de iniciar o programa, né, eu acho interessante pegar e contar isso para o público, que é um detalhe humano, né, que eu conheci vocês ainda muito jovens, né, a Mabel Verdade. Adolescente, você pequenininha, fazendo campanha para o seu pai em 96. Quando eu falo pequenininha mesmo, acho que tinha o quê, uns 3, 4 anos?
4 anos.
4 anos. É interessante ver como vocês fizeram uma caminhada muito bem-sucedida dentro da política, né, a deputada Mabel já reeleita, a Júcia no primeiro mandato, seguindo aí os passos do Juscelito Canto, que é, sem sombra de dúvida, um dos políticos mais influentes do interior do estado do Paraná. Né? E, do meu ponto de vista, uma referência dentro da radiodifusão também. Né? Ele conta muitas histórias interessantes, principalmente sobre o jornalismo esportivo. Né? O nosso diretor de jornalismo, Ricardo Silveira, adora o jornalismo esportivo, né? Um narrador excepcional. Não sei se já ouviram as narrações dele aqui na CBN. Eu comentava com ele antes de iniciar a gravação, aliás, a transmissão, perdão, do programa de hoje, é ao vivo. Que ele visivelmente gosta do que faz narrando futebol, né? E isso é fundamental, gostar do que faz. E estou mencionando isso porque vocês também gostam da política. Cresceram nesse meio, junto com o pai de vocês, o Juscelito Canto, mas tem se saído muito bem. Então, parabéns, antes de mais nada. Né? É uma satisfação ver a caminhada de vocês nesse período todo. E eu gostaria de começar, deputada Mabel Canto, falando sobre a bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. A participação feminina na política é um desafio. Né? Não são muitas mulheres que aceitam esse desafio. Né? Nós tivemos, inclusive, poucas figuras femininas, mas ao longo da política na política internacional, ao longo desses anos. Eu costumo citar sempre duas que se destacaram muito. Né? Margaret Thatcher, tem um filme, inclusive, excepcional, com a Meryl Streep, se não me engano, falando sobre a história da Margaret Thatcher, que era conhecida como a Dama de Ferro na Inglaterra. Né, que foi uma política muito influente dentro da história da União Europeia, e outras mulheres que também foram marcantes dentro da política europeia nesses últimos anos, como Angela Merkel, que foi chefe do governo na Alemanha, né, e primeira-ministra, se eu não me engano, exatamente. Foi um trabalho excepcional que a Angela Merkel fez, se eu não me engano, ela ficou 16 anos no poder. Eu não tenho certeza, agora eu vou checar a informação na sequência. Mas o fato é que são mulheres que mostraram para as mulheres que é possível participar da política e ser muito bem sucedida nesse campo. Né? E então, eu acho que a bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná pode justamente estimular as mulheres a participar da política.
Não tenho dúvidas disso, né? E acho que foi objetivo quando, na legislatura passada, no ano passado, nós entramos com o projeto da criação da bancada feminina, que garantiria, né, além da bancada, né, além da liderança, ter uma líder, uma mulher dentro do colegiado de líderes da Assembleia Legislativa, o que é muito importante, né, porque participa ali das decisões em conjunto com a mesa executiva da casa, mas também justamente de termos mulheres também na mesa executiva, que era algo assim que não acontecia há algum tempo. Então, nós garantimos que duas deputadas, nesta atual legislatura, estivessem lá, que hoje é a deputada Cristina Silvestre e a deputada Maria Vitória. Hoje, na casa, nós somos em 10 deputadas. Nós éramos em 5 no ano passado e nessa legislatura somos em 10. Então, dobramos o número. E a gente acredita que realmente houve um trabalho nas últimas eleições desse engajamento feminino. Nós fizemos isso na casa, tentamos aprovar essas leis em prol das mulheres na política, justamente pensando num número maior de mulheres representando as paranaenses, mas eu acho que houve também isso durante a campanha eleitoral, né, dessa conquista que nós precisávamos. É claro, né, que a gente está num número ainda bem baixo do que deveria ser o ideal, né, ter aí uma paridade, uma igualdade de fato entre mulheres e homens dentro das casas legislativas. Mas eu acho que a gente está progredindo. Ontem, por exemplo, a gente comemorou, né, o dia da obtenção do voto feminino, né, que é um direito civil, um direito de cidadania extremamente importante e que antes só era conferido aos homens. E só faz 91 anos, Ney, que as mulheres brasileiras começaram a votar. Então, assim, caminhamos devagar, mas temos evoluído nessa nossa história da política feminina aqui no nosso país. Eu acho que nós, as 10 deputadas, estamos lá trabalhando juntas. Eu assumi essa responsabilidade de ser a primeira líder da bancada feminina da história da Assembleia Legislativa, o que para mim é uma honra, né? Porque a minha bandeira de trabalho enquanto mandato como deputada são os direitos das mulheres. Então, assumo assim, com muita honra, com muita responsabilidade esse encargo. Estamos já desenvolvendo parcerias da liderança feminina para atuar assim, de forma mais forte dentro da Assembleia. Né? Eu vou ser a responsável, por exemplo, por pedir agilidade na tramitação dos projetos das deputadas, dos projetos relacionados a questões da mulher paranaense. Já fechei uma parceria com uma universidade de Curitiba sobre um estudo em relação ao orçamento que é destinado à questão da mulher, né? Isso é importante na questão das políticas públicas criadas para as mulheres. Nessa semana, na terça-feira, eu tenho uma reunião com a nova secretária da Mulher do Estado, né? A recém-criada Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, a também deputada Leandre Dal Ponte, né? Temos que estabelecer aí uma união. Eu, você sabe, Ney, eu não sou da base do governo, mas tudo aquilo que for bom para os paranaenses, eu estarei apoiando. E ter hoje uma Secretaria da Mulher e termos hoje uma bancada feminina maior na Assembleia Legislativa, então a gente tem que pensar que isso é algo muito positivo e que a gente não pode, que a gente tem que trabalhar junto, não pode trabalhar separado.
Eu acho que realmente é uma tarefa fundamental. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O Brasil é um país machista dentro, sim, do conceito latino-americano de machismo. Temos uma trajetória nesse sentido. A misoginia é um fato, ou seja, muitos homens consideram as mulheres inferiores, o que é um absurdo. Né? O dado que eu vou passar para vocês é científico, né? Comprovado por universidades norte-americanas. Um homem, quando bem treinado, consegue desenvolver 3 atividades simultâneas. As mulheres conseguem, com naturalidade, fazer o dobro, 6 atividades simultâneas. Sim. Então, só isso já demonstra como as mulheres podem ser mais eficientes.
E a mulher, te interrompendo, né?
Claro,
desculpe,
por favor, fique à vontade.
Mas a mulher na política, né, já é um estudo comprovado, é um estudo de muitos anos, você vê como a gente precisa aprimorar ainda mais. Mas esse estudo é um estudo da ONU que já dizia que quando a mulher ela está no parlamento, quanto mais mulheres nós temos nas casas legislativas, mais projetos, mais programas de políticas públicas são criadas. Porque a mulher ela tem um olhar mais sensível para essas questões. Então, ela consegue abranger, consegue criar, consegue desenvolver, né? E a mulher, comprovadamente, também é menos corrupta. Isso já é um estudo também feito em vários países que demonstra que a mulher ela é menos corrupta, porque ela tem um cuidado maior, um zelo maior com os recursos públicos. Então, você veja a importância que é realmente a gente ter a mulher. E daí, quando você fala dessas funções, e é verdade, você veja, eu e a Jôsia, nós somos mãe, né? A gente faz rádio, né? Eu sou advogada, a Jôsia é publicitária. Aí, ainda estamos no mandato. Então, assim, a mulher, ela consegue abranger realmente. É claro que no final do dia, né, Jôsia, dá um cansaço, como é normal, né? Tem horas que a gente não consegue estar da maneira que queria estar com a família, né? Isso acontece também, apesar da gente tentar sempre levar, né? Fazer tudo, enfim, para estar mais pertinho deles, dos filhos, principalmente, né? Mas eu acho que cada vez, Ney, que eu vejo, por exemplo, uma mulher que utilizou uma lei que eu criei na Assembleia Legislativa e ela vem e me conta, olha, deputada, eu utilizei a lei do parto adequado, meu filho nasceu da lei. Aí eu falo, puxa, toda essa correria dessas multifunções que nós temos, valeu a pena.
Eu já quero falar um pouquinho dos projetos de lei que você está defendendo, né? A deputada Mabel Canto entrou na Comissão de Constituição e Justiça, né? E a vereadora Jôsia Canto também, né? Agora faz parte também da Comissão de Redação ali na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores. Como tem sido o trabalho para fazer parte dessa comissão, que do meu ponto de vista é uma das mais importantes da casa?
É verdade, Ney. Realmente é uma das comissões mais importantes, né? Pois analisa todo o texto, a constitucionalidade dos projetos de lei. E eu estou aprendendo, né? Porque nos anos seguintes, anteriores, eu estava na Comissão de Direitos Humanos. Então, tenho certeza que vai ser uma grande experiência, né, para mim também estar dentro dessa comissão, que não tinha mulheres também, então já é um grande avanço ter uma mulher dentro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aqui na Câmara Municipal. E já estou, nessa semana peguei 13 projetos, já estou analisando, dando parecer, né, nesses projetos que já entraram para a minha relatoria.
Infelizmente acontece em muitas câmaras municipais no Brasil, Ponta Grossa infelizmente não é exceção, de projetos de lei bem intencionados, porém inconstitucionais. Né? Então nós temos uma Constituição no Estado do Paraná, temos uma Constituição na República Federativa do Brasil e, mas seria interessante se, mas não dá. Então eu acho que também acontece na Assembleia Legislativa do Estado
certeza,
do Paraná.
Com certeza, Ney. Eu acho assim, as proposições que tramitam, muitas delas são realmente meritórias. Mas a gente tem uma questão de legalidade, de constitucionalidade, de competência, né? Muitas vezes um deputado não pode apresentar um projeto relacionado a determinada matéria, por exemplo, tributária. A gente não pode apresentar uma isenção de imposto, por exemplo, né? Nem nós aqui, nem a Josi na Câmara. Então, assim, são legalidades, circunstâncias legais e constitucionais que se apresentam justamente nessa comissão pertinente, que na Assembleia é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos da Assembleia começam a tramitar por esta comissão, né? E se a gente julgar ali que ele é legal, constitucional, então ele vai para as demais comissões pertinentes da Casa. Eu estou bem empolgada nesse ano, Ney, porque eu já fazia parte da comissão na legislatura passada, mas como suplente, né? Então, eu fui várias reuniões, mas como suplente. Agora, eu sou a titular. E eu sou advogada, tenho conhecimento jurídico, né? Nós temos uma assessoria também nesse sentido. Então, a gente quer atuar na comissão realmente de forma técnica, né? É claro que, às vezes, tem um projeto que chega ali, né? Que você gosta tanto, né? Que há uma inclinação até, de repente, a você votar pela constitucionalidade. Isso acontece, né? Eu acho que a gente não pode ser hipócrita de dizer que não. Que você vê uma matéria bacana, que, de repente, vá realmente mudar a vida das pessoas, daí você pensa, puxa, mas tem esse lado, mas tem aquele outro. E a nossa legislação brasileira, ela ainda há algumas brechas, Ney, né? É importante que se diga isso também, que às vezes nos permite ter dois pareceres, um constitucional e um inconstitucional, né? E sempre aquilo que for bom para a população, Ney, né? Eu espero sempre estar ali para ajudar a fazer esse projeto tramitar em toda a casa.
Acredito que também aconteça a mesma necessidade de cuidados ali dentro da Câmara Municipal de Ponta Grossa, como eu mencionei. Eu conheço o corpo técnico da Câmara Municipal de Ponta Grossa, então eu sei que nós temos bons advogados ali trabalhando. Acredito que o mesmo aconteça dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, porque até onde eu saiba, a ALEP é uma das melhores assembleias legislativas, eu falo do corpo técnico, né?
Sim.
É uma das melhores assembleias legislativas do Brasil. Eu posso estar errado, se eu estiver errado, por favor, me corrija, deputada.
Não é verdade.
Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse apoio técnico que vocês têm para fazer análise desses pareceres.
A CCJ da Assembleia, né, ela é constituída ali por vários advogados, né? Até nós comentávamos esses dias, você veja que bacana, Ney, tem 3 deputados que estão na CCJ agora, que foram estagiários da CCJ, que começaram a carreira na CCJ. Então, você veja que bacana que é isso e demonstra que há realmente essa questão técnica, né, que é fundamental. E nós, deputados, cada um tem suas assessorias também. Eu, por exemplo, tenho 3 assessores da área jurídica, né, porque é algo que eu realmente prezo. Né, que nem eu te falei, a gente quer sempre votar a favor de projetos bons, né? Mas existem questões legais que precisam ser respeitadas. E eu, como deputada, ainda mais como advogada, Ney, né, tenho essa responsabilidade ainda maior. Como é que eu, enquanto, né, do meio jurídico, vou ficar passando projeto lá, dando parecer que, de fato, tenha uma ilegalidade comprovada? Isso não pode acontecer. Então, nós temos essas assessorias que são extremamente importantes. Eu acho que a Câmara Municipal também tem aqui um corpo técnico importante. E é isso que a população precisa saber. Porque às vezes tramitam projetos lá, e eu vejo na Assembleia, quanto aqui na Câmara Municipal, polêmicos que nem deveriam estar passando pelas casas. Né? E daí fica aquela questão da população, não, mas por que não vota? Ou por que fizeram isso? Né? Então, assim, a gente precisa sentar, e eu acho que a Josi vai fazer isso ali na comissão, aqui é redação e legislação, né?
Legislação, justiça e redação.
Isso. Então, a gente tem que sentar, tem que ser técnico, tem que ouvir os técnicos, porque a gente não sabe tudo, né, Ney? E é importante que se ouçam os técnicos. A atual CCJ da Assembleia ficou muito técnica, Ney. Os deputados, quando você olha, são técnicos. Então, assim, acho isso muito importante também. Porque não fica só na falação, não fica só na coisa boa. Não, ali tem técnicos. Então, ficou bem bacana. Eu acho que vai ser uma legislatura bem importante. Já vi que vai ter alguns projetos bem polêmicos tramitando na Assembleia. Por isso, a CCJ vai ser fundamental nessa legislatura.
Às vezes acontece de um determinado vereador ir para a imprensa dizendo, olha, eu tenho esse projeto de lei e tal, eu quero fazer isso pela população. E a população, que não tem o conhecimento jurídico necessário, acaba indo na onda, né? Isso acaba criando um clima negativo para a própria Câmara Municipal. Então, é importante esse conhecimento técnico que foi relatado aqui, né?
Exatamente. E principalmente quando são projetos muito ideológicos, né, Ney? Então, acabam não tendo a constitucionalidade, mas acabam passando dentro da comissão, passaram dentro da comissão vários projetos, né, inconstitucionais e que acabaram indo para votação em plenário. Mas eu também tenho a minha assessoria jurídica, a Câmara Municipal tem também a Procuradoria Jurídica, tem também os advogados que ali trabalham, que nos orientam justamente para trabalhar dentro da legalidade dos projetos, né? Então, eu também vou atuar dessa forma dentro da legalidade, até porque tem uma irmã advogada, tem um cunhado advogado, né? Então, a gente vem de uma família, né, que trabalha dentro dessa questão da legalidade. Então, é muito importante frisar isso, que eu, dentro da comissão, vou trabalhar de maneira legalista, né?
Mabel, você já cumpriu o seu primeiro mandato, está no segundo. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos de lei que você aprovou no primeiro mandato, o resultado que você vê na prática desses projetos e o que você pretende fazer daqui para frente?
Ney, eu trabalhei muito a questão dos direitos das mulheres. Eu acho que talvez a lei mais importante que eu tenha conseguido aprovar foi a lei do parto adequado, que permite que as gestantes de risco habitual do Estado possam escolher a via de parto, né? Pode fazer o parto normal ou a cesariana, que era uma reivindicação de muitos e muitos anos das mulheres, das gestantes e parturientes do SUS, porque no privado as mulheres sempre puderam escolher, né? Isso nunca foi questionado. Mas no SUS, não. No SUS as mulheres eram obrigadas, mesmo sem ter a menor condição física e emocional de fazer um parto normal. Então foi uma luta, né, que nós conquistamos, lutamos muito, mas hoje é uma realidade. Claro que a gente enfrenta ainda obstáculos, há quem não queira cumprir a lei, mas nós estamos sempre auxiliando essas gestantes aqui do Paraná, né, com os mecanismos necessários para que a lei seja cumprida. A gente aprovou também, por exemplo, na questão da mulher, o projeto do Código Vermelho, a lei do Código Vermelho, que é aquele X na mão, né, uma campanha brasileira que foi feita inicialmente pelo CNJ, e o Paraná foi o primeiro estado do Brasil que tornou lei essa questão do código. E eu pedi agora, Ney, o meu primeiro ato como líder da bancada feminina foi pedir que o Estado regulamente essa lei. Porque nós fazemos leis na Assembleia, por exemplo, mas elas precisam, a maioria precisa de regulamentação do Poder Executivo. O que é regulamentação? É como a lei do X vermelho, ela tem que ser exposta, né? Ela precisa ser difundida entre a população. Porque uma lei só aprovada, muitas vezes ela não ganha a divulgação necessária. E aí a atribuição é do Estado, por isso a regulamentação é do Estado. E aí o que é, por exemplo, a regulamentação dessa lei em específico, Ney? É cartazes nos estabelecimentos públicos, é cartazes em ambientes públicos, como supermercados, farmácias. Porque a mulher e o cidadão de bem, eles precisam saber que quando uma mulher mostrar um X na mão, essa mulher está em situação de violência e ela precisa de ajuda nesse momento. Então, às vezes, a mulher não sabe disso, que ela tem esse mecanismo de denúncia, porque às vezes ela está tão acuada com o agressor ao lado dela que ela não consegue ir numa delegacia, ela não consegue contar para alguém que ela está em situação de violência. Mas aquele X na mão pode identificar e ela pode ser salva naquele momento, como aconteceu vários casos, inclusive desde que foi difundida esta essas ações. Então, o Estado precisa regulamentar essa lei para que, por exemplo, de repente você nem não sabia que existia a lei, não sabia que aquele X vermelho na mão, o X vermelho não precisa ser vermelho, mas aquele X na mão identificasse uma violência. Então, a gente tem que difundir isso para a população. Então, essa foi nosso primeiro pedido enquanto liderança da bancada feminina para o Estado, né? É, além de outras leis também que já foram aprovadas e que carecem de regulamentação. Eu acho que também a gente trabalhou muito a questão de recursos para os municípios aqui dos Campos Gerais, para Ponta Grossa. Eu cito, por exemplo, que foram mais aí de 33 milhões de reais somente para a região dos Campos Gerais, né? Porque eu sou deputada de Ponta Grossa e dos Campos Gerais e eu investi os recursos que eu obtive enquanto deputada para a nossa região, né? Eu sou a deputada da região. Entre eles, eu cito a própria maternidade, que foi construída ali no regional. Todos os equipamentos, todos os móveis da maternidade foram fruto de uma emenda que eu fiz, né? 2,5 milhões de reais aí que foram para atender essas mães de toda a região, porque o regional atende não só mães de Ponta Grossa, mas também de toda a região dos Campos Gerais. E agora, nessa legislatura, Ney, a gente, claro, já tinha projetos anteriores, do mandato anterior, que estão tramitando, que a gente vai dar continuidade, mas recentemente nós protocolamos e também foi um projeto que eu protocolei e pedi o apoio de toda a bancada, todas as deputadas estaduais assinaram, que é um projeto que pede que os quartos nas maternidades daquelas mães que perderam seus filhos, cujos filhos nasceram, né, natimortos, que eles sejam separados das mães que tiveram seu filho saudável. Isso foi um pedido, Ney, de técnicas de enfermagem, de doulas, de pessoas que veem no dia a dia essa situação e sabem do conforto que esta separação de quartos vai trazer não só para as mães que perderam seus filhos, mas também para outras mães. E olha, e assim que eu lancei o projeto nas redes sociais, o que a gente recebeu de mensagens, Ney, de mães contando do sofrimento que foi ter perdido seu filho e mesmo assim ter que ficar no quarto com uma outra mãe, com um bebezinho ali. Então, assim, é um sofrimento que a gente pode tentar tirar um pouquinho naquele momento, né? É uma espécie até de conforto que você dá para aquela mãe e para aquela família. E a gente recebeu também, Ney, mensagens de mães cujos filhos nasceram perfeitos, saudáveis, mas que viram uma outra mãe ali que tinha perdido e que se sentiram também numa situação muito complicada por estar naquele quarto conjunto. Sei que não vai ser uma tarefa fácil, Ney, né? Porque mexe com os recursos dos hospitais, mas acho que é um projeto importante na prática dessa mãe, dessa família. Isso é extremamente importante. Então, a gente vai lutar também por esse projeto. Também sei que há hospitais que já realizam essa separação de quartos, Ney, né? E a gente deve enaltecer esse trabalho, porque é um carinho realmente nesse momento triste. Mas uma lei deve servir para todos, né? Por isso que a gente protocolou já esse projeto de lei. Vamos agora fazê-lo tramitar. Inclusive, eu já pedi ao presidente da CCJ, o deputado Thiago Amaral, que agora, no mês da mulher, realize uma sessão temática só com projetos relacionados à questão da mulher. E já pedi também ao presidente da Assembleia, Demar Traiano, que no dia 8 de março faça também uma sessão temática com os projetos que já estão tramitando e que já estão aptos a ir a plenário.
Em relação ao projeto do X, a questão da violência contra a mulher, apenas para dar alguns dados aqui que eu acho que são relevantes, no primeiro semestre de 2022, o Brasil bateu recorde de feminicídios no Brasil. Foram 700 casos. 700 casos de feminicídio. Em 2021, foram 66 mil casos de estupro, mulheres vítimas de estupro, e 230 mil brasileiras sofreram agressões físicas por violência doméstica. Então, o projeto do X, ele realmente é importante.
É importante. E você veja, Ney, aqui no Paraná, no ano passado, o CEVID, que é o órgão que trabalha com violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Estado, ele divulgou os dados coletados, né, no próprio Poder Judiciário relacionado aí à questão da violência contra a mulher. E no ano passado, Ney, nós tivemos mais de 44 mil denúncias de violência contra a mulher. Absurdo. Nós tivemos 201 feminicídios no estado do Paraná, isso só no ano passado. E sabe o que nos impressiona? É que no meio disso tudo, né, a gente fazendo projetos, campanhas, enfim, esses números estão aumentando ano após ano. Então, é por isso a importância dessas mulheres lá na Assembleia, é por isso a importância das mulheres lá no Senado, lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, das mulheres nas câmaras municipais, porque a força das mulheres é só a força das mulheres em conjunto, claro, com os homens, que vai fazer com que a gente conscientize e mude culturalmente, porque eu acho que chegou num momento, Ney, que precisa haver uma mudança cultural mesmo de machismo aqui no nosso país, porque senão as mulheres vão continuar morrendo, vão continuar apanhando.
Eu sinceramente, eu cresci numa família de mulheres, eu não consigo entender a lógica por trás de alguém que faz uma barbaridade dessa, né? Nós temos, de acordo com os especialistas, quatro tipos de feminicídio, né? O feminicídio íntimo, que eu acho que é o mais comum, aquele cometido, sim, pelo companheiro. O lesbicídio, também é muito comum, né, contra mulheres gays. Feminicídio racial, sim, que também acontece muito. E o feminicídio em série. São coisas assim que são absurdas. Acompanham a história da humanidade como um todo, agora apenas está sendo reportado.
E recentemente tivemos um feminicídio aqui em Ponta Grossa, Ney, e que ganhou uma repercussão gigante da filha que matou a mãe, né? Aí você vê que o agressor não é só o homem, é o membro da família, que pode ser inclusive uma agressora. Então, o machismo, ele é estrutural a tal ponto de que a mulher também é machista, infelizmente, em alguns casos.
E é preciso a mulher estar sempre atenta aos sinais, né? Dentro, seja de um relacionamento, ou dentro da família, ou qualquer outro lugar. Porque começa ali, né, com um grito, com um xingamento. Depois vem um soco, né, um soco na parede, né, um beliscão. E aí chega no ponto crucial, que é o feminicídio, né? Então, é importante sempre estar atento. E até mesmo, antigamente se falava, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas a gente tem sim que se meter, porque pode chegar no feminicídio, que é o ponto mais triste, né, de todas essas questões. De toda a violência.
Eu acho que toda e qualquer violência é recriminável, seja cometida por um homem ou por uma mulher, né? Não há justificativa para isso. Mas, infelizmente, as mulheres é que são as maiores vítimas do processo, né? Então, é algo que precisa ser, acho que, tratado nas escolas, né? Isso tem que ser superado. Não tem nada de bom no machismo, nunca teve, né? Enfim.
A própria Lei Maria da Penha, né, Ney, ela é uma das leis mais importantes, uma das legislações mais importantes do mundo. Mas você veja, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres ainda. Nós temos uma legislação muito boa, mas ainda estamos lá no topo, né, desses números, desses índices de morte contra as mulheres. E eu concordo com você, é nas escolas, é com as crianças que a gente vai mudar essa questão cultural. Os meninos e as meninas crescendo e aprendendo que todo mundo é igual, que todo mundo merece respeito, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, que ninguém é dono de ninguém. Essa mensagem que a gente tem que passar para os nossos filhos hoje, para os nossos netos, né? Essa construção precisa ser feita, né? A Lei Maria da Penha prevê, inclusive, que isso deve ser difundido nas escolas, mas, infelizmente, ainda não foi regulamentado da maneira que deve ser. Nós chegamos a pedir às deputadas, na legislatura passada, ao secretário de Educação, Renato Feder, que aplicasse, não talvez uma matéria, mas que aplicasse os conceitos da Lei Maria da Penha, né, de combate à violência doméstica e familiar, até porque a gente não está falando só de violência contra a mulher, mas contra as próprias crianças, que a gente vê que, infelizmente, tem crescido muito, né? Mas, infelizmente, a gente não teve algo nesse sentido ainda. Mas a gente vai continuar batalhando por isso.
A minha irmã mais velha, Leda Maria Herman, é promotora aposentada. As teses de mestrado dela e de doutorado acabaram sendo voltadas para a violência doméstica. Ela escreveu já dois livros falando do assunto, né? Acho, inclusive, que ela não se incomodaria de dar algum tipo de palestra, se fosse necessário.
Que legal.
Apenas cobrindo os custos de deslocamento e hospedagem. Porque, e ela me relata que realmente é uma situação muito complicada, que parte, sim, do aspecto cultural no Brasil, que deve ser superado com educação acima de tudo. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre os projetos de lei da Jússi, né, Jússi? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu dia a dia como vereador. Eu sei que você bate muito na tecla da saúde, né? Você também cobrou muito a prefeitura para que ela implementasse logo o Vale Gás, né? E agora parece que finalmente começou a funcionar. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse cotidiano, pode ser?
A minha primeira fala, né, como vereadora na tribuna foi cobrando, de fato, o Vale Gás, né? Porque era uma promessa de campanha, 30 quilos dava direito a um gás. Então, é uma promessa que as pessoas estavam acreditando que iria acontecer. Então, eu comecei já como vereadora cobrando justamente o Vale Gás. Mas eu considero como uma lei importantíssima do meu mandato, que são as emendas impositivas, né, que aproxima a população do legislativo, também do próprio executivo, onde nós temos 1,2% do orçamento destinado para as emendas impositivas. Eu, por exemplo, dentro dessas emendas impositivas no ano passado, fiz a emenda para zerar a fila da neuropediatria. Hoje nós temos 1.300 crianças aguardando para consultar com um neuropediatra. Também fiz dentro das minhas emendas impositivas destinação de equipamentos para as unidades de saúde, porque é muito importante também a gente investir na atenção básica, né, na atenção primária, na saúde primária. Também mandei uma emenda de R$ 220 mil para a reforma da Antônio Saliba, né, aquela unidade que foi abandonada pela prefeitura, depois depredaram. Então, essa lei das emendas impositivas, eu acredito que é uma forma que nós temos de aproximação com os munícipes, né? Ele chega lá, olha, vereadora, aqui no meu bairro o posto de saúde não está legal, está faltando, não tem balança. Uma balança para medir as crianças, para pesar as crianças, né? E isso aconteceu ali na Vila Francelina. A comunidade me chamou e falou: vereadora, a gente precisa de equipamentos novos aqui na unidade. Então, eu mandei uma emenda impositiva também para essa unidade. E é a conversa, né, entre a população e o vereador. Mas também, nessa semana que passou, a gente aprovou em primeira discussão o meu projeto de lei que obriga os estabelecimentos de saúde do município, sejam eles UPAs, hospitais, unidades básicas de saúde, a fixar o médico que está de plantão, né? Isso é muito importante porque traz transparência e também traz muita agilidade, né, dentro de toda essa questão da saúde. Então, é importante que se divulgue os médicos plantonistas e também, se eles tiverem uma especialidade, qual é que seja, para que a pessoa vá até esse estabelecimento de saúde e saiba quem está te atendendo, né, naquele momento. E na próxima semana, nós vamos votar um projeto em primeira discussão, que eu acho um projeto muito importante. Inclusive, ele nasceu lá no Costa Rica. Eu e a Mabel, a gente sai fazer muitas reuniões, conversar, estar do lado da nossa população. E esse projeto que libera o Wi-Fi nas unidades de saúde e também UPAs durante o atendimento. Esse projeto, né, Mabel, ele nasceu de uma mãe que contava pra gente que foi até a unidade do Costa Rica, levando o filho doente. Depois que ele foi medicado, ela tentou chamar um Uber pra ir até pra casa, Mas ela não tinha crédito no celular e também não tinha Wi-Fi ali na unidade. Então surgiu dessa ideia, né, porque nem todo mundo pode colocar crédito no celular, nem todo mundo consegue. Então, é justamente para trazer para as mães, para os pais, para quem estão dentro dessas unidades de saúde, que possam pedir um motorista de aplicativo para ir embora, né?
Sabe, Ney, às vezes a gente vê projetos assim, e eu lembro que a Jússi recebeu críticas. Ai, mas o Wi-Fi no postinho de saúde? Não tem mais o que fazer, vereadora? Mas aí que você vê. Tem um impacto na vida dessas pessoas. Não é grandioso, mas é aquela mãe que não consegue, por exemplo, chamar um Uber para ir embora, que ficou, de repente, várias horas na UPA, que ficou várias horas num postinho de saúde, numa unidade de saúde, sem crédito no celular, e não consegue chamar um familiar para vir buscar ela. Então, assim, Ah, mas isso não vai mudar a vida das pessoas? Muda naquele momento, Ney. Eu acho que a gente, enquanto parlamentar, tem que ter essa sensibilidade de mostrar que são as pequenas coisas do cotidiano que estão influindo na vida das pessoas. Então, é isso que eu espero, por exemplo, de todos os colegas. Por exemplo, falo com a Jôsi sempre sobre isso. Não é sempre que a gente vai fazer um projeto, uma lei, que vai ter um impacto gigante, como, por exemplo, a lei do parto. Essa tem um impacto importante em todo o estado do Paraná para essas mulheres. Mas são as pequenas ações que a gente faz que têm impacto todo dia. Então, a gente precisa de projetos assim, sensíveis à causa das pessoas.
Sabe, vereadora e deputada, o que acontece é que as pessoas não têm empatia, não são capazes de se colocar no lugar do outro. O nome disso é alteridade. Você se colocar no lugar do outro, literalmente. Você tentar ficar na pele daquela pessoa. Isso é alteridade. E eu fico surpreso quando eu vejo as pessoas dizendo, por exemplo, que isso não é importante. A internet é democrática? É, para quem tem 4G, né, ou 5G dentro de algum tempo, né? Ou para quem tem banda larga em casa. E, sinceramente, é uma minoria da população. As pessoas esquecem disso, né? Não são todas as pessoas que têm condições de ter esse tipo de serviço, essa assinatura mensal, porque isso custa caro. Tá? É bom lembrar que o salário mínimo do Brasil é muito pouco, né? Ficou os últimos 4 anos sem reajuste real e acabou empobrecendo muito a população brasileira. Né? Tínhamos aí fila de gente comendo osso em São Paulo, fila para pegar osso no lixo. Sim. Então, a situação realmente era muito complicada. E algumas pessoas dizem, não, isso é mentira. Não, não é mentira, gente. Vão na internet, pesquisem as fotos, as informações estão lá. Fora dos sites que vocês normalmente frequentam, né, vão nos sites de notícias. E aí vocês vão ver realmente a notícia sendo veiculada com base em fatos reais.
Ou dá uma volta pela cidade mesmo,
é um fato, né,
Ney? É fato. A gente fala sobre pobreza, a gente fala, e as pessoas às vezes não acreditam. Mas é só você, de repente, andar algumas quadras da sua casa que você vai ver a realidade das demais pessoas. Né? E é muito importante a gente se colocar no lugar delas. Talvez, para mim, uma lei não seja necessária. Mas para outras 10, ela vai ser. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer enquanto representantes da população. Não pensar no nosso nicho, pensar no todo.
Empatia, né, deputada?
Com certeza.
Então, parabéns pela iniciativa, vereadora. Sabe, eu acho que realmente é importante as pessoas entenderem. Eu, particularmente, seria favorável à implantação de Wi-Fi gratuito na cidade inteira.
Sim.
Né? Só que isso também já é um pouco mais complicado. Mas é uma alternativa. Quem sabe no futuro, né, vereadora?
Com certeza, né? Inclusive, essa foi uma promessa, né, do ex-prefeito Marcelo Rangel, que colocaria Wi-Fi na cidade toda, né? Então, a gente está tentando, pelo menos, fornecer o Wi-Fi para essas mães, para esses pais, para essas pessoas que estão ali dentro, né, das unidades de saúde, das UPAs, até mesmo, porque você precisa, muitas vezes, comunicar, né, a sua família. Ah, vou demorar mais um pouco, como é que está o atendimento, o que, que eu tenho. Então, realmente, essa questão da empatia é muito importante, Ney.
E a questão da pauta da saúde? A senhora tem cobrado muito. Né? Eu vejo que os funcionários da Secretaria de Saúde na Prefeitura fazem o melhor que eles podem. Acredito que o mesmo aconteça na CESA, na Secretaria de Estado da Saúde. Né? Mas, às vezes, falta recurso, por exemplo. Então, como tem sido o processo de acompanhamento da área de saúde que a senhora gosta tanto de acompanhar, vereadora?
Eu e a Mabel, a gente é muito parceira, né, em muitas coisas relacionadas à saúde. Nós temos 3 denúncias para o Ministério Público em relação à saúde aqui em Ponta Grossa, o fechamento do Hospital Municipal, que culminou em muitas mortes, né? Só nos seis primeiros meses foram 108 mortes na UPA Santana em decorrência do fechamento do pronto-socorro, né? Fazia cirurgias, pequenas e médias cirurgias, que agora nós temos relatos de pessoas que aguardam muitos dias dentro, por exemplo, do Hospital Regional para realizar essas cirurgias, né? Então, eu também faço esse trabalho de fiscalização, denunciando para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Todas as minhas denúncias foram aceitas, né? Todas aceitas, nenhuma denúncia sem fundamento. Também nós participamos da CPI da Saúde no ano passado, que também encaminhou, né, para os órgãos competentes o seu relatório final. fazemos as visitas nas unidades de saúde, nas UPAs, né? A gente sempre está vendo o que está acontecendo dentro da saúde aqui no município. E também, né, Ney, é importante dizer que esse ano nós vamos criar um bloco parlamentar da saúde, né? Porque a gente tinha que dar um fechamento para a CPI da saúde, mas a gente quer continuar esse trabalho de fiscalização. Então, a gente vai criar o Bloco Parlamentar da Saúde, são alguns vereadores que vão estar dentro, né, desse bloco, eu, o vereador Celso, a vereadora Josi, né, e mais algum vereador que queira, né, estar dentro do bloco para fiscalização direta da saúde, vão poder participar do nosso bloco.
Eu vejo que o parlamentar, quando ele vigia qualquer área, né, ele ajuda o administrador, né, seja o governador ou o prefeito. Concorda comigo, deputada?
Com certeza. Eu acho que é uma atribuição fundamental, inclusive prevista na Constituição, a fiscalização, né? É a função principal de um parlamentar. Então, nós temos tentado exercer, né, essa função, fiscalizando o que a gente pode. Quando a gente recebe denúncias, a gente apura, né? Quando temos que enviar para outros órgãos, também enviamos, como é o caso do Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa função. Eu, esse ano, Ney, também integro a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que é a comissão, por exemplo, que analisa os relatórios, a prestação de contas da Secretaria, da SESA, né? Inclusive, daqui 2 semanas nós teremos a prestação de contas do último quadrimestre de 2022, onde a SESA, o secretário, vem prestar contas sobre o que aconteceu no Estado na área da saúde, né? E é uma área que, assim como a Jussi fala, né, nós cuidamos bastante porque vemos, enfim, tudo que está acontecendo, as pessoas reclamam muito. Assim, diariamente a gente tem pedidos de socorro na área da saúde, Ney. É um leito, é uma vaga, é alguém que não consegue uma cirurgia, que está muito tempo esperando. Então, é uma área que a gente fiscaliza muito. E agora, dentro da Comissão de Saúde, né, eu vi que assim, foi muito pertinente participar dessa vez ali na Assembleia. Então, dentro da minha área de atuação do mandato, além da CCJ, além da Comissão dos Direitos das Mulheres, além da Comissão de Direitos Humanos, estarei integrando a Comissão de Saúde para continuar a dar andamento nesses trabalhos que a gente já tem feito durante o mandato.
Direitos humanos. As pessoas, às vezes, acham que isso é uma frescura, e não é. É essencial. Nós tivemos essa pauta sendo muito mais discutida depois da Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro que os generais americanos que acompanharam, enfim, a vitória, né, dos aliados contra os nazifascistas, tiveram que fotografar os campos de concentração para que ninguém dissesse depois que era mentira. Sim. Então o processo foi bem documentado, foi fartamente documentado. Não há como negar que o Holocausto aconteceu, né? Ali foram 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, negros, não eram só judeus. Eram aqueles que não eram arianos, ou seja, os alemães loiros de olhos azuis, então eles eram encaminhados para os campos de concentração. E o Holocausto acabou chamando a atenção, mas nós tivemos diversos crimes ao longo da história. A Segunda Guerra Mundial, como um todo, matou 50 milhões de pessoas. Mao Tse Tung, na China, matou 70 milhões de pessoas. E também tivemos, obviamente, Joseph Stalin, que matou 20 milhões de compatriotas que eram contrários à sua política. Ou seja, nós temos pessoas ruins na esquerda e pessoas ruins na direita, porque o nazifascismo é de extrema direita. E aí a gente entra na questão de valorizar os direitos humanos. É uma pauta que precisa ser mais tratada e mais discutida na sociedade, na visão de vocês?
Com certeza. E eu acho que a gente tem que tirar ela da questão ideológica, Ney. Porque essa não é uma pauta ideológica. Essa é uma pauta de todos.
Até como eu mencionei, esquerda e direita,
justamente,
às vezes já cometeram crimes.
Então, assim, a gente tem que parar com isso, porque ficou uma coisa assim, que os direitos humanos são uma pauta de esquerda. Não é verdade. Não é verdade, porque é uma pauta de todos nós. Você fala, né, de toda essa questão que aconteceu histórica, que é muito triste e que a gente sempre tem que relembrar para não cometer erros novamente. Mas, Ney, os direitos humanos é um direito muito básico que está previsto na nossa Constituição. Direito à saúde. Isso é direitos humanos. E quantas pessoas não estão tendo esse direito? o direito de você ter um prato de comida dentro da sua casa. Não é? Isso é um direito humano.
De ter água, né?
De ter água, de ter saneamento, de ter energia elétrica. E quantas pessoas não têm ainda esse direito? É só a gente ver, por exemplo, esses locais aí ocupados, como por exemplo o Ouro Verde, que até hoje não tem energia e saneamento básico. Um direito super, super básico previsto na Constituição.
São 2.000 famílias em Ponta Grossa que não têm acesso à ligação de água. Né? Inclusive, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e pela comissão eu acionei o Ministério Público para fazer a ligação de água em uma área de ocupação. O Ministério Público intimou a prefeitura para que fizesse a ligação da água ali para o pessoal do Jardim Conceição. Então, você veja a importância, né, Ney, de trabalhar dentro das comissões, de fato, o que elas representam, né? E direitos humanos aqui, na Câmara Municipal, é uma comissão meio esquecidinha, sabe, Ney? É triste falar isso, sabe? Mas é uma verdade. Mas quando eu fui a presidente da comissão, eu movimentei a comissão, fiz trabalhos de fiscalização também dentro da comissão. Então, é importante, claro, sempre a gente falar dos direitos humanos.
Eu queria agradecer muito a presença das duas aqui no estúdio da Rádio CBN, os novos estúdios da Rádio CBN, na Jacob Rosman, número 233, aqui no Philadelphia Office. Muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Deputada Mabel Canto, suas considerações finais.
Ney, eu que agradeço o espaço mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, dizer aí aos ouvintes da CBN, a população de Ponta Grossa e região, que nós estamos sempre à disposição, né, com o nosso escritório aqui em Ponta Grossa, com o nosso gabinete lá na Assembleia Legislativa, sempre estamos andando pela cidade e pela região. Cumprimentar o Roberto e toda a equipe aqui da CBN pelo novo local, né? Ficou realmente muito bonito. Parabéns a todos vocês. Deu uma modernizada, né, Ney? Que bacana. E desejar a todos aí um excelente sábado, um excelente domingo e dizer que podem sempre contar com nós. Obrigada.
Jos Canto, suas considerações finais?
Ney, obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez falando aqui. A CBN, que é uma rádio tão democrática, né, que permite que ambos os lados falem, situação, oposição, né? Então, fico sempre muito feliz de estar aqui, sempre à disposição de vocês também. Um grande abraço.
Agradeço muito as nossas entrevistadas de hoje, bem como o entrevistado do primeiro horário, que foi Bruno Costa, secretário de Agricultura. Comigo na técnica, nosso grande amigo Eduardo Oliveira. E daí temos também na direção do jornalismo, Ricardo Silveira, na direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Meu nome é Ney Herman. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana. Voltamos no próximo sábado.